Hi, I'm your host, Antonio, and this is a very special episode that we recorded during the SMR LATAM conference in Lima. I caught up with Alessandra, the SMR Brazilian rep, to talk about the 2026 edition of the conference, which is going to be in Brazil, in Rio de Janeiro. This episode is going to be in Portuguese, but if you are on YouTube, you most likely have already the subtitles here in English. So I hope you enjoy it.
Olá, bem-vindos ao Talking Insights da SMR. Eu sou o António, vou fazer este podcast em todos os eventos. E hoje temos connosco Alessandra Friis. Ela é a diretora da H2R Insights e Trends, mas é também a representante da SMR no Brasil. Olá, Alessandra. Alessandra, tudo bem?
Tudo bem. Olá, António, como vai?
Olá,
tudo bem?
Tudo bem, sim.
Olá a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com vocês.
Obrigado.
Um prazer.
Obrigado, Alessandra, por estar aqui por estar aqui em Lima. Nós estamos no evento da SMR, agora em Lima, este ano. E eu queria começar por perguntar um bocado isso. Como é que está a correr esta conferência para si? Quais é que são os tópicos que têm descoberto? Qual é que é o... Não sei. O que é que tem mais gostado de cá estar?
Primeiro que a cidade, Lima, é muito bonita. Uma cidade que me surpreendeu. Mais de 10 milhões de habitantes. Sim. Uma cidade grande. O congresso está sendo feito numa área espetacular. Uma área muito bonita. Uma instalação muito grande, com bastante espaço. Um centro de convenções muito bonito. Muito bonito, muito bem estruturado. E o que me chamou a atenção é... O tamanho dessa conferência. Nós temos aqui 20 países, vários colegas da América Latina, né? Incluindo o Brasil, mas também temos parceiros dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, da Holanda, Reino Unido, França. A América Latina está se mostrando um polo que congrega muitos atores, muitos representantes de um mercado muito grande, né? Nós estamos aqui hoje com mais de 250 representantes de diversas empresas de pesquisa de mercado, dados, de insights, consultoria. Então, nós trouxemos para Lima uma representação muito boa da nossa indústria. Uma indústria que fatura 58 bilhões por ano, né? Isso foi o faturamento de 2024. Então, nós estamos, quando nós vemos os dados, insights, hoje é uma ferramenta estratégica para o mundo, né? É uma ferramenta que ela impulsiona os negócios. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, num congresso muito ativo, muita gente boa, excelentes, vendo, de um lado, inovação, mas uma inovação que não é só disruptiva, ela é complementar também. Olhando os negócios de formas inovadoras, de uma forma muito ativa e proativa. Então, eu acho que nós estamos num momento extraordinário. Esse congresso me chamou a atenção pelo tamanho dele, muito bacana.
Sim,
um congresso grande da América.
Bastante grande, por acaso. E eu acho que tem sido, pelo menos... O que eu ouvi é que foi o maior, assim, dos últimos anos.
Sim,
tivemos imensas pessoas, está a resultar super bem, as pessoas estão todas super contentes de aqui estar e acho que vão aprender imenso. Acho que os tópicos estão a ser incríveis e as pessoas estão a aprender imenso.
As palestras estão muito boas, António, muito bacanas. Eu posso dividir em três pilares, tá? Que me chamaram a atenção. Um é o pilar da tecnologia, a gente falando aí de várias ferramentas tecnológicas, dados. A gente vem da pesquisa de uma trajetória de dados primários, quando você fala aí com o consumidor e busca esses dados declarados. Depois passamos um momento na pesquisa por dados passivos, que são aqueles dados que nós vamos coletando em redes sociais e em outras plataformas. E agora estamos indo para um momento de criação de alguns estudos que me chamou a atenção, estudos que já mostram alguns testes, alguns protótipos de estudo com humanos e com dados sintéticos, que eu acho que é o nosso futuro, pensar aí na inteligência artificial trabalhando com dados sintéticos. O que vai vir? Muitas ferramentas já trabalhando, usando a inteligência artificial para dar segmento a uma conversa, a um bate-papo, a uma entrevista com os consumidores. Então, nós estamos, eu acho, isso é um ponto importante. Eu acho que Lima conseguiu trazer bastante inovação também ao Congresso esse ano. Um segundo ponto, que é um pilar de insights e market research no mundo, é o comportamento de consumo, o comportamento do consumidor. Então, estudos extraordinários, muito voltados para os setores de bebida, alimentos, varejo, né? E você vê que a gente atua, a aplicação da pesquisa, isso me chamou muito a atenção, a aplicação da pesquisa em setores muito fortes da economia, né? Como que nós contribuímos para a tomada de decisão e o impacto disso na geração de valor para as empresas. E um tópico que conversa muito comigo, que sou brasileira, é a questão da sustentabilidade. ESG. Me chamou a atenção um projeto que foi discutido ontem sobre uma comunidade indígena ao sul de Lima, sim, em que eles discutiram como os insights podem contribuir para ajudar a um problema complexo. Hoje nós temos que perceber, Antônio, para mim, no mundo, nós não temos mais problemas simples com uma única resolução, com uma única saída. Nós temos problemas complexos que precisam de olhares multifacetados, de uma visão mais ampla, mais estratégica. As coisas, os problemas também são interligados, eles são interrelacionados. E como que foi uma discussão muito importante, porque como um tema complexo como esse, que nós discutimos ao longo de mais de 100 anos, 200 anos, a gente vem discutindo esse tema, e nós não encontramos ainda uma solução efetiva, mas como que os insights podem contribuir e, de fato, mudanças efetivas, mesmo que sejam mudanças pequenas, mas mudanças que podem contribuir para a melhoria e qualidade de vida dessas populações.
Todas as pequenas, sabes, os pequenos tijolinhos todos juntos fazem uma casa. Não, mas eu concordo e acho que foi uma discussão super interessante e tudo o que fizemos, especialmente, acho que é isso, acho que é importante que todas as pessoas se juntem e trabalhem para um bem comum, sim, e para uma resposta para um problema, não é? Que é de todos, no final de contas, especialmente quando é sustentabilidade, acho que é uma coisa que, sabes, o global não é uma coisa que a gente resolva
sozinho.
E não vamos resolver sozinhos, não há ninguém que vai chegar cá e tenha a solução para tudo.
Não.
E acho que são precisas estas discussões, são precisas estas conferências e são precisas estas palestras para abrir a discussão, para puxar mais pessoas para a discussão e para que todos consigamos, entre ajuda, para chegar a uma conclusão qualquer ou para chegarmos,
sim,
a pequenas soluções que depois, no final de contas, vai fazer um bem comum maior para todos.
E eu acho que... por que que eu falo dessa conferência, dessa especial dessa situação? No meu ponto de vista, o setor de insights, data, market research, tem uma contribuição estratégica para a tomada de decisão, tanto de líderes governamentais como de líderes empresariais. Mas, além disso, nós temos uma relevância muito importante, uma contribuição muito forte para a sociedade. Ao dar voz a uma população minoritária como a população indígena, nós damos voz a esse grupo populacional e trazemos luz para os problemas que eles vivem, que às vezes afeta todo, não só a comunidade deles, mas toda a comunidade ao redor, e pode ter uma melhoria significativa. Então, eu acho que a pesquisa tem aqui um valor, e essa conferência trouxe isso também, o valor da pesquisa para a cidadania, para a melhoria de qualidade de vida das populações minoritárias.
E é a primeira vez que fazemos esta conferência no Peru, é a primeira vez que fazemos esta, sim, conferência em Lima, e eu acho que pelo menos essa SAMAR tenta sempre fazer estas conferências em sítios novos, em sítios que possamos dar a voz a populações novas, que às vezes não estejam tão ligadas com o chamado mainstream, não é?
Sim.
Em que às vezes, sabes, se fizermos sempre no mesmo sítio, sempre, sempre, sempre no mesmo país, na mesma cidade, vai sempre haver alguém que vai ficar fora da conversa. Por isso é que eu acho que essa SAMAR faz isto muito bem, que é nós conseguimos viajar e trazer quase como um roadshow para as várias, sim, cidades e dar a voz às várias pessoas, aos vários projetos, às várias apresentações e pesquisas que se estão a fazer, que às vezes passam desconhecidas e passam... uma pessoa, sabes, isto é uma comunidade tão global que se tu não fores ao sítio e me perguntares e explicares o que é que vocês estão a fazer, quais é que são os vossos problemas, o que é que podemos ajudar, as coisas passam, as pessoas não ouvem, não veem e passa despercebido.
Sim,
E é
sim.
assim é que se ajuda, é irmos aos sítios e, ok, qual é o problema? Vamos todos juntar-nos.
Eu tenho visto que a Isomar, nos últimos anos, ela está com alguns eixos de atuação muito interessantes. Nós temos o eixo Américas, e aí dividido América do Norte e América Latina. Muito, muito interessante, porque são necessidades de culturas diferentes. Depois disso, nós temos toda uma força do bloco europeu. Mas eu vejo um crescimento muito grande de dois outros locais, que a Ásia-Pacífico também é uma inovação que nós estamos trazendo. Nós estamos dando mais voz à África, trazendo mais questões áfricas. Então, a Isomar, para mim, ela tem um papel muito importante de nos conectar como os pesquisadores ao mundo todo. A gente fica mais próximo. Difícil é só aquilo que eu não conheço. Quando a gente conhece as coisas, quando a gente começa a ter relacionamento, a ter um amigo em outro país, parece que isso nos aproxima. Nos aproxima da cultura, em primeiro lugar. Nós começamos a entender melhor a população, entender melhor o comportamento, mas também abre a oportunidade de novas soluções que às vezes não está no nosso mindset, né? Não está no nosso caminho.
E faz com que a gente consiga aprender uns com os outros.
Sim, porque verdade.
Se isto for uma questão global, e se tivermos uma conversa global, uma pessoa que está num ponto do mundo consegue ter uma discussão com outra do outro ponto do mundo. Que hoje em dia, vamos ser sinceros, com a internet é super fácil, e toda a gente está ligada em tudo. Às vezes o que falta é a ligação. E não é a ligação em termos físicos e tecnológicos, é a ligação emocional e humana.
Emocional.
Às vezes é preciso chegar alguém e dizer, ok, Alessandra, este é o António, que estão em pontas diferentes do mundo, mas que querem se juntar para resolver um problema,
sim,
ou para resolver, ou para ter uma causa, ou para seja o que for. E a Isomar faz isso muito bem, que é ligar estas pessoas todas.
Verdade. E a gente tem um outro ponto na Isomar que eu valorizo muito, que é o seguinte: é o conhecimento científico, conhecimento baseado em dados, baseado em informação preciosa. É uma informação que é coletada com muito critério, com muita técnica, com preciosismo de qualidade e ética. E no mundo que a gente tem aí todo um processo de desinformação generalizada, a Isomar, para mim, é um centro de conhecimento qualificado, um centro de conhecimento muito forte, em que a gente tem a veracidade das informações e caminhos que a gente, como você falou, né? Eu aprendo com outro colega de outro país e aí a gente segue junto. É muito bom.
No final de contas, as coisas que uma pessoa faz num país nem sempre são a mesma coisa que se faz no
outro
país,
sim,
apesar de ser a mesma. Em coisas práticas do trabalho, sabes? Uma pessoa que manda um e-mail num país, às vezes não é a mesma coisa que se manda noutro país. Uns porque usam uma tecnologia diferente, uns porque usam o AI, outros porque não usam, outros. Mas depois, se formos a ver, ambos podem aprender entre todos, não é?
Claro.
Aprenderem o que é que todos estão a fazer e melhorar o trabalho de todos.
Verdade, verdade.
E acho que esta ligação global é incrível. E para dar o seguimento à minha próxima pergunta, e voltando a ficar aqui outra vez na América Latina, eu queria perguntar que próximo ano vamos estar no Brasil. O que é que podemos esperar da LATAM Conference no Brasil, no próximo ano?
Pois é, eu estou muito animada com essa perspectiva de nós estarmos no Brasil, né? O Brasil tem hoje 213 milhões de consumidores. É um mercado muito expressivo. Nós somos o maior produtor de proteína para o mundo. Tanto proteína bovina como proteína de frango. Então, veja o tamanho. Somos um grande produtor agrícola para o mundo. Temos grandes faculdades ranqueadas entre as 100 melhores do mundo. Temos empresas multinacionais presentes no Brasil. Então, é um centro de economia. Temos algumas cidades que hoje já se posicionaram como cidades inovadoras, centros de desenvolvimento de startups, etc. Temos um mercado financeiro muito tecnológico, muito ativo. Então, falar de fazer Isomar no Brasil, para mim, faz muito sentido, porque nós estamos trazendo a oportunidade de todo esse conhecimento global se aproximar também dos brasileiros e vice-versa. O Brasil é uma potência em termos de criatividade, de inovação também. Então, a gente tem a oportunidade de, juntos, criar momentos muito interessantes. Esse congresso quem está nos ouvindo, eu tenho a felicidade de contar que vai ser numa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Belas praias, uma cidade acolhedora, uma cidade com uma beleza natural magnífica, magnífica, muito bonita, muito bonita. Então, isso já é um bom convite para irem para o Rio de Janeiro.
É verdade,
já é um bom convite.
É verdade.
Além disso, a gente está pensando em pilares inovadores. Inovadores, quando eu falo tecnologia, eu não estou dizendo que é inovação. Sim. Mas como trazer startups também para esse congresso? Como trazer jovens para esse congresso? Nós vamos ter alguns temas que nós estamos trabalhando. Obviamente, toda a indústria de insights está conosco, né? Mas vamos falar muito dos avanços. O que, que a IA está trazendo? E eu falo de IA porque hoje, se a gente parar para pensar, 5 anos atrás, nós falávamos, nossa, a internet das coisas, a geladeira que seria automatizada e ia fazer compras sozinhas. Isso parece que ficou para trás, mas na verdade não ficou para trás. Com a IA, talvez isso tudo venha a ser convergente e nós vamos ter mudanças na sociedade, na maneira de fazer os negócios, que é muito novo para todos nós. Então, para mim, a Board Insights ele ainda tem uma outra função. Ele funciona como um farol que vai dando alertas, que vai dando, apontando para a gente alguns caminhos e algumas tendências que estão vindo. Então, o Brasil tem essa oportunidade, nós estamos muito animados com esse congresso no Brasil e queremos fazer.
Sim.
E com direito à caipirinha,
sim,
que também é bem brasileiro, né?
Faz parte da cultura.
Então, esse congresso vai ser no início do ano, nós estamos ainda trabalhando nesses pilares, estamos com oportunidade de grandes sponsors nos apoiando, trazendo a força do Brasil para a gente trabalhar juntos, e espero brasileiros de todos os lugares, e convido também os latinos, os americanos, os europeus para estarem conosco, né? É um congresso que vai trazer uma força muito grande, mostrando, eu acho que um dos aprendizados de Lima que a gente trouxe é a força da América Latina. Porque aqui nós hoje, como eu falei no início, nós temos 20 países, a América Latina está aqui, toda a América Latina está aqui, e a gente espera que isso aconteça no Brasil, porque nós estamos olhando para o bloco, nós estamos crescendo juntos e com uma expressividade muito importante para a indústria de Data Insights e Market Research.
Eu até me atrevo a dizer que todos os anos esta conferência vai crescendo,
sim,
de ano para ano,
é.
E acho que faz todo o sentido que o próximo ano seja no Brasil, porque é um país tão grande, com tantas oportunidades, com tantas pessoas, com tantas pessoas que têm uma cabeça tão incrível em termos de criatividade, em termos de os negócios que estão a fazer lá, os insights que saem lá,
sim,
todos os projetos que estão a sair do Brasil são tão incríveis em termos da cultura e em termos da vida, da sustentabilidade, em termos de tecnologia. Sabes, volta e meia houve-se projetos que são incríveis a sair de lá. Portanto, eu acho que faz todo o sentido que no próximo ano as pessoas de todo o mundo que venham, vão para o Brasil e que percebam o que é que se realmente se faz no Brasil em termos de pesquisa de mercado, em termos de insights.
Sim.
E que se consigam todas juntar e aprender todas, porque acho que no final de contas é isso que é importante.
É isso que interessa, é verdade.
Que todos se juntem e que aprendam uns com os outros.
E olha que coisa interessante. Nós tivemos no ano passado o G20 do Brasil. Esse ano nós temos o BRICS, agora em junho. Tá? Junho, julho, né? O BRICS no Brasil. Tá? Em novembro, nós vamos ter a COP 30,
uhum,
em Belém. Então, o Brasil é um país que participa dos eventos globais e não poderia ficar fora da ISOMAR. A ISOMAR é uma instituição global, nós estamos presentes, nós representamos 147 países. Poucas associações no mundo, poucas entidades, poucas organizações conseguem ter uma representatividade desse. Então, a ISOMAR, ela hoje não ela é uma associação mundial, ela não é só do Brasil, não é só da Europa ou dos Estados Unidos, é uma associação mundial, 47 países. Então, a relevância desse projeto para a gente no Brasil é muito importante, muito importante. Nós somos dedicadas para que a gente consiga fazer um projeto bonito para todo mundo, bem legal para todo
fazer,
mundo.
E vamos fazer, com certeza.
Com certeza.
Sandra, muito obrigado por
obrigada
este tempinho.
Obrigada a você.
Não lhe tomo mais tempo para ir aproveitar o resto da conferência, mas
sim,
muito obrigado,
sim,
por este bocadinho. E pronto, o convite está feito para o ano, no
sim,
Brasil.
Vamos para o Brasil.
Estão todos convidados e vemos lá.
No início, daqui uns dias, a gente vai divulgar a data certinha, vai ser no início do ano. Esperamos vocês no Rio de Janeiro.